A Rádio Agerte ouve com muita satisfação a jornalista, cantora, apresentadora de TV e de rádio e também de festivais, Xana Miller. Vamos falar da sua carreira e de seus outros projetos nas redes sociais. Vamos começar primeiro conhecendo um pouco da vida da Xana Miller antes de ser conhecida.
Então, na verdade, eu sou cantora, apresentadora, mas também sou filha, né? Sou filha do Renato e da Sandra. Então, a minha vida, assim, foi bastante ligada ao trabalho do meu pai, né? Durante a minha infância, durante a minha adolescência. Então, nós moramos em várias cidades. Eu sou natural de Montenegro, mas morei em várias cidades do Rio Grande do Sul, porque meu pai era bancário. Mas quando foi, chegamos no Alegrete, lá por 1986, eu era ainda uma criança de 6, 7 anos, eu acabei me envolvendo com a tradição gaúcha, né? CTG, e Alegrete é uma cidade muito tradicionalista. Foi lá que tudo isso se despertou em mim, me envolvendo com as invernadas de dança, cantando, porque eu queria concorrer à primeira prenda. Então a música acaba chegando na minha vida como parte de uma prova artística, de um concurso de prenda que eu queria concorrer. E dessa maneira também acabei estudando as coisas do Rio Grande do Sul, aprendendo poesia, aprendendo as danças tradicionais. Então, eu sempre digo que a minha vida foi toda sendo preparada, né, para estar onde eu estou hoje, tanto como comunicadora como artista.
Xana, tu já tens uma carreira como cantora consagrada. Fala um pouquinho de quantos LPs já gravasses. Aliás, quantos CDs? Eu vou refazer a pergunta, como se diz, mas LPs, né? Xana Miller, tu já tens uma carreira como cantora consagrada. Quantos CDs já gravasses?
Então, na verdade, eu contabilizo a minha carreira desde 2004, quando eu lancei o meu primeiro disco chamado Gaúcha. Depois veio em 2006 o Firmando Passo, em 2011 o Brinco de Princesa, depois o Ao Vivo, o Canto de Interior, e durante a pandemia eu lancei o Canções Guardadas, que é um disco totalmente digital, né? Só foi lançado nas plataformas de áudio. E ainda nesse período eu tive um projeto musical ao lado de outros três cantores, o Erlon Pericles, o Ângelo Franco e o Cristiano Quevedo, chamado Buenas e Me Espalho, com o qual a gente lançou também dois discos e, enfim, fizemos shows por todos os eventos do Rio Grande do Sul.
Tu tens uma agenda muito forte, porque além disso, é mãe de três filhos.
Pois é, né? Então, eu digo que a maternidade, ela transforma a vida da gente. E assim, eu tinha um filho, né? Antes da pandemia, um filho já criança e um filho com 9 meses. E aí veio a pandemia, né? Eu recente tinha saído da licença maternidade do Francisco e voltei da pandemia com três crianças, né? Então, assim, tô nesse momento descobrindo, redescobrindo uma realidade de dividir todas essas tarefas, né? Tanto da televisão, do rádio, né? Com os programas Galpão Crioulo, com a estrada da música, que voltou, graças a Deus, né, a acontecer os shows, os eventos pelo estado, e também com a rotina de casa, né, e ainda produzindo conteúdo para as mídias sociais.
A pandemia foi muito difícil para os artistas.
Muito difícil, mas sabe que eu tento, assim, como ser humano, sempre enxergar algum lado positivo. Então, como eu disse, né, eu tinha o Gonçalo, acho que tinha 3 anos, o Francisco tinha 9 meses. E eu acabei, assim, em fevereiro, antes de fechar tudo, descobrindo que eu estava grávida da Mercedes. Veja, claro que, né, eu sempre ressaltei isso. Sou uma pessoa com condições, né, com suporte de família, né? A gente sabe que pessoas passaram por situações horríveis durante a pandemia, mas eu sou grata por ter tido, né, essa estrutura familiar. O meu marido é médico, então, assim, no primeiro momento a gente ficou separado, porque justamente eu estava grávida, não se tinha notícia do que a Covid causava no feto, né? Então, eu tive muito suporte da minha família. E veja que eu acabei indo lá para casa dos meus pais, em Valdecerra, pertinho de Santa Maria, onde eles, né, na fazenda, onde eles também ficaram isolados. E tivemos um tempo de convivência de 1 ano com os meus filhos bem pequenos, eu grávida, que talvez se eu estivesse aqui na cidade, nessa correria, eles não teriam tido. Então, tive uma convivência muito próxima com os meus pais, e eles puderam participar de um ano tão importante da infância dos meus filhos, que também eu acabo achando como uma coisa positiva, né, durante esse período que aconteceu, assim. Mas claro, tem consciência de que a maioria das pessoas passou por situações muito mais difíceis, né?
E como que tu vês o papel da mulher na cultura gaúcha?
Bom, isso para mim, assim, desde 2017 eu tive um despertar de consciência, assim, né? Apesar de eu sou a única filha mulher, né, numa casa de 4 irmãos. Eu sou a filha mulher mais jovem, né, tenho 3 irmãos homens mais velhos. Então a questão da... Mas eu sempre conto que na minha casa, assim, eu sempre tive os mesmos direitos, né? Assim, eu fui educada de uma maneira que eu pudesse fazer as mesmas coisas que os meus irmãos, que eu tivesse, se eles tinham uma coisa, eu também poderia ter. Se eles poderiam chegar a tal hora em casa, eu sempre poderia também. Mas isso a gente sabe que é, né, pode até acontecer dentro de casa, mas existe todo um sistema, né, calcado em cima do masculino, que a gente tem ainda muito, né, muito que trabalhar para que isso se transforme, seja nas questões de trabalho, seja nas questões dentro de casa, de estrutura familiar. E na música, né, na arte gaúcha, não é diferente. Ainda mais no Rio Grande do Sul, né, onde a gente tem uma tradição que é totalmente estabelecida em cima da figura masculina, né, dessa bravura, desse heroísmo. As mulheres não têm protagonismo dentro da história do Rio Grande do Sul, onde a cultura, a tradição gaúcha, o tradicionalismo são baseados. Então, assim, há todo um processo de desconstrução que precisa ser feito. A exemplo disso, a gente vê, as mulheres artistas são em menor número, as mulheres compositoras são quase, né, não enche os dedos, desculpa que estou com um despertador. Então, assim, eu tenho trabalhado um pouco nesse sentido, depois desse meu despertar de consciência, a própria, né, mulher é colocada dentro da música regional, e esse foi meu despertar de consciência, de uma maneira equivocada. É aquela mulher que está no bar esperando ser escolhida pelo rapaz, coisas que, assim, que não retratam uma realidade, nem uma realidade de tradição. E aí eu me dei conta naquele momento que por que a mulher era retratada assim, né? Porque ela não é autora das composições. A gente conta nos dedos realmente quem são as mulheres compositoras. Aí a gente vai achar a Berenice Azambuja, a Marlene Pastro, agora, mais atualmente, a Aline Ribas, a Bianca Bergman, que são autoras que têm participado, mas são muito poucas, né? E aí a gente só vai poder ser a mulher que a gente é no momento em que a gente se apropriar desse lugar de compositora. E foi assim que nasceu em 2019 o Peitaço da Composição Regional, um festival dedicado às mulheres, né, um festival de oficinas criativas, que acontece nessa mesma fazenda que eu falava para vocês, um acampamento, uma imersão, assim, realmente, para esse universo. E as oficinas são justamente para instrumentalizar as mulheres para comporem, né? Então, já surgiram várias músicas desses eventos, e o Peitaço acabou de um evento também se transformando num movimento artístico que hoje tem mais de 80 mulheres, em que nós estamos juntas pensando, repensando, questionando e, sobretudo, agindo, né, nessa transformação desse cenário da música regional como um espaço mais igualitário para a mulher.
Xana Miller, agora estamos chegando em setembro, é um mês muito importante para os gaúchos, Semana Farroupilha. Tu vais estar fazendo muitos shows nessa época?
Muito, muito show, graças a Deus. Assim, é um período de bastante trabalho, e acho que todos nós, né, tanto o público, quanto os artistas, quanto os promotores de eventos, enfim, as cidades, estão ansiosos, né, por esse retorno, essa retomada que em definitivo acontece esse ano, né? Então, assim, uma agenda bem cheia mesmo, uma rotina bem difícil de administrar, voltando ao assunto anterior, né, da família. Então, assim, fica, é uma estrutura toda que tem que ser montada para poder estar distante de casa, mas com consciência de que esse é o meu trabalho, né, que é isso também que me satisfaz como profissional, como mulher, como ser humano, Então, de uma certa maneira, conciliando isso, né, numa estrutura, para que eu possa também fazer as minhas coisas, né? Então, setembro é um mês de muita atividade, de espetáculos pelo Rio Grande, de entrevistas, de momentos de, eu acho que também de olhar da comunicação, né, para essa cultura regional. É um momento em que a gente pode expor pensamentos, que a gente pode questionar algumas coisas e falar, né, para as pessoas sobre o nosso trabalho. Quiçá todo ano a gente tivesse espaço enquanto artistas regionais, enquanto cultura gaúcha, né, identidade de um povo, que a gente pudesse, né, ter esse espaço também durante todo o ano, porque afinal a gente fala de uma identidade de um lugar, né? Essa particularidade do Rio Grande do Sul é muito bonita e precisa estar presente não só em setembro.
Xana Miller, e os teus projetos nas redes sociais? Poderias explicar um pouquinho?
Claro. Então, a rede social hoje é um canal de comunicação, né, com o público, e até uma forma de a gente levar o nosso trabalho a pessoas que não necessariamente são fãs, né, da artista, mas acabam conhecendo a comunicadora ou a pessoa mesmo e se encantando e seguindo e querendo fazer parte, né? Cada vez mais eu acho que a gente está tendo essa oportunidade de chegar até as pessoas. E eu tenho duas questões, assim, com a rede social. Uma é que a maternidade transformou o meu dia a dia e, por conseguinte, transformou aquilo que eu entregava nas minhas redes sociais, né? Então, eu comecei a perceber que as pessoas se interessavam muito pelo meu conteúdo de maternidade, pela rotina da casa, pela rotina da profissional, da mãe, de como conciliar a carreira com filhos, com enfim, né, com o dia a dia realmente. E acabei criando um produto, né, junto com a Tatiana Resner, que nós temos uma história de vida muito bonita, porque os nossos pais são amigos de infância, nós trabalhamos juntas no Canal Rural durante um tempo, eu trabalhava na Rádio Rural e ela no canal, depois ela começou a trabalhar comigo como assessora de comunicação, e eu, quando pensei nesse produto, pensei logo em convidar a Tati para fazer parte, porque ela também é mãe, como eu, mãe de dois adolescentes, mas é uma mãe, né, separada, enfim, não temos vidas diferentes, mas com o conteúdo da maternidade. E nessa busca de oferecer para as pessoas nas minhas redes sociais, não simplesmente a minha rotina, o meu dia a dia, mas oferecer um conteúdo, que eu acho que esse é o grande desafio da rede social e desses canais, dessas plataformas das quais a gente faz parte e precisa fazer parte, é realmente oferecer um conteúdo que transforme, que faça as pessoas refletirem. E aí nasceu o Tudo Sobre Mim, a Mãe, fazendo referência ao filme do Almodóvar, que é Todo Sobre Mim, Madre, fazendo uma brincadeira com esse nome, né, mas falando um espaço para a gente falar sobre as mães, né, quem são essas mulheres que nascem quando elas viram mães, quando viramos mães, quais são os desafios profissionais, quais são os desafios humanos, né, psicológicos, quais são os desafios da educação para as crianças, para os adolescentes. E tem sido incrível, isso nasceu de uma maneira que é um videocast, que nós temos um canal no YouTube e também nas plataformas de áudio, como o Spotify, o Deezer, o Amazon, e também um canal nas redes sociais chamado @ Tudo Sobre Mim, a Mãe. E nós já recebemos nesse bate-papo, um bate-papo descontraído, focado totalmente na maternidade, nesses desafios, né? Pessoas incríveis, atrizes, cantoras, atriz gaúcha, a Sharon Menezes, a Fernanda Rodrigues, recebemos a cantora Vanessa, da dupla Klaus e Vanessa, a comunicadora Rodaica, a jornalista Carla Fachin, isso tudo, né, tivemos a primeira temporada com 8 episódios, respondendo essa pergunta, né, que mulher nasceu com a tua maternidade, e agora há pouco começamos a segunda temporada, também entrando numa outra pergunta de transformações profissionais das mulheres depois que viram mães. Já esteve conosco nessa segunda temporada a Júlia Lemertz, atriz gaúcha também, né? A digital influencer Mari Bride, que é casada inclusive com o ator gaúcho, o Rafa Cardoso. A escritora Thalita Rebouças, que escreve para adolescentes, é roteirista da Rede Globo também. Enfim, tem um conteúdo bem legal, bem diferente, né, e divertido e leve, e dá para as pessoas escutarem e assistirem, né, ou se tirar um tempo para assistir no YouTube ou mesmo colocar no carro aí, escutando, né, e refletindo. Que eu acho que é disso que a gente precisa, né, como mulheres, como mães, como profissionais, que os assuntos que são pertinentes a nós sejam discutidos, né, para que todo mundo... E é um convite até aos pais, aos homens, para que escutem, né, esse projeto, para também entender um pouco mais essas dificuldades aí do maternar.
Ouvimos a jornalista, cantora, apresentadora de TV e rádio de festivais, Shana Miller, para a Rádio Agerte, Eduardo Lianz.